Oi, gente! Olha eu aqui de novo! Eu aposto que vocês ficaram todos ansiosos para o nosso segundo encontro. E se você está aqui, é porque você certamente já ouviu o nosso primeiro podcast. E nós vamos melhorando sempre. Eu quero agradecer já agora no início todos que mandaram mensagens de carinho e sugestões de tema. Sejam bem-vindos a mais um update do nosso Doutor de Quê? O meu nome é Diego Ribeiro e aqui vai uma informação mega importante para você. Esse podcast levou 3 horas para ser produzido, então aprecie com moderação, não maratone. Outro dia eu saí para caminhar com um amigo meu. E esse meu amigo, a gente se vê a cada 2 meses. Sabe por quê? Existe uma cota nessa nossa amizade. Se a gente fica muito tempo junto, a gente pega ranço um do outro. Eu não sei porque a gente começa a brigar. E nosso limite é curto. A gente tem 2 horas para aproveitar a nossa amizade. E depois, só daqui 2 meses. E se a gente desobedecer essa regra natural da vida, olha, sai faísca. E eu não tô mentindo pra vocês. E eu sempre me perguntei o porquê disso. Porque ele é uma pessoa muito legal. Mas, se a gente passa muito tempo junto, ele fica uma pessoa muito chata. É insuportável. E, da mesma forma, eu também pra ele. Inclusive, a gente tem um jargão nosso que diz assim: deu a cota de ti por hoje. Quando algum dos dois fala isso, não precisa mais abrir a boca, porque o ranço já está instalado. E a minha pergunta de hoje é: ranço, qual é o cheiro desse sentimento e por que que nós temos? Você também já teve essa mesma curiosidade? Bom, se você utiliza as redes sociais então, ou convive com algum adolescente, ou então é adepto das gírias, você já deve ter escutado essa palavra ranço. Eu imagino que eu não seja o único que tenha esse sentimento. Então por isso eu quero que você conte pra mim qual foi o sentimento de ranço mais bizarro que você teve por alguém. Mande aí no Telegram pra mim, @drdiegoribeiro. Inclusive quero agradecer a interação da galera. Gente, eu recebi muitas mensagens na última semana, então participe, eu vou começar a mostrar aqui as participações que estão super divertidas. E você aí que tá me ouvindo, sabia que essa palavra também tem um cheiro que a representa? Que ela servia para representar algo físico, mas que hoje em dia ela é o significado de um sentimento? E mais, descubra os 10 sinais que indicam se você é ou não uma pessoa que pega ranço fácil. Você sabia que esse sentimento de ranço muitas vezes vem acompanhado da raiva, ódio ou até mesmo estresse, e que se ele for constante pode te fazer ficar velho antes da hora? E eu digo pra você, não tem plástica que resolva. Olha só o que eu encontrei. O Dr. Marcelo Levites, que é médico e professor também da USP, fez uma publicação no blog do Estadão e ele diz que quando estamos com raiva ou estressados, o nosso organismo libera uma substância chamada cortisol. E o que é cortisol? Diego doutor. O cortisol, ele é um hormônio que ajuda o nosso organismo a controlar o estresse. Além disso, ele também auxilia aí na redução das inflamações e contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico, aquele que protege a gente de todas as doenças, inclusive dessa gripe de inverno aí que você está pegando e tá achando que é coronavírus. Se cuida! Mas, de acordo com a publicação do Dr. Marcelo, se nós tivermos excesso de cortisol no nosso organismo, a gente pode ter, primeiro, aumento de peso. Segundo, elevação da pressão arterial, além da elevação dos níveis de açúcar no sangue, levando então as pessoas a terem diabetes e a osteoporose. E aí eu digo, você já se imaginou com osteoporose? existem muitos jovens que têm osteoporose. E isso é excesso de raiva. Nem só de ódio e rancor se constrói o ranço. A formação dele é bem mais complexa, a gente não vai se aprofundar tanto aqui, mas é claro que pode ter até uma gotinha de inveja, mesmo que você não admita, mas se tem! E no meio do nosso bate-papo, sempre tem espaço para um pouso, que vem direto da onde? Do Telegram. Para quem ainda não conhece, é aquele app de mensagens que possui o ícone de um aviãozinho de papel, aí da sua loja de aplicativos. No último update, falamos sobre pessimismo, e eu pedi para que as pessoas me enviassem mensagens, dizendo se elas se consideravam otimistas e por quê. E olha, sabe o que me deixou mais feliz nessa história toda? É que eu tive muitas respostas bem legais e não foram só de brasileiros. Vamos começar então o nosso ranking aqui das respostas com a mensagem da Carol. Manda aí, Carol!
Eu me considero uma pessoa otimista sobre tudo que eu quero conquistar e, enfim, eu corro atrás e tento pensar no melhor cenário. Só que eu sou uma pessoa sem expectativas para outras pessoas, então esse lado meu é pessimista, porque eu trabalho com as piores suposições para minha expectativa ser baixa e, consequentemente, eu me surpreender com as pessoas é melhor do que eu ter uma decepção, que é o que já diz ali o histórico das pessoas. Carol Kowalski aqui.
Olha, eu confesso, Carol, gerar expectativas, aliás, não gerar expectativas nas pessoas realmente deixa a gente surpresa e feliz depois. Esse foi o caso aí das interações. Eu não coloquei expectativa de que as pessoas pudessem me responder e eu fiquei muito surpresa e feliz com o resultado. Aliás, muito obrigado pela sua participação, Carol. Olha só a mensagem que o Gabriel mandou aqui no Telegram para mim, @drdiegoribeiro. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo, que eu já nem lembro mais qual pasta está. Tá aqui, social, Telegram, vamos lá. O Gabriel também não disse de qual cidade ele está falando, mas ele respondeu assim, ó. Já me considerei uma pessoa pessimista na faculdade, muito pessimista, kkkkkkkk. Hoje em dia, já mudei muito pelo simples fato de pensar coisas boas, porque elas atraem coisas boas. Ô Gabriel, eu também acho, eu tô contigo, eu acho que quando a gente tem pensamentos otimistas, com certeza coisas boas acontecem em nossa vida. Muito obrigado pela sua participação, continue interagindo e não esqueça de dizer a sua cidade na próxima interação, tá bom? Muito obrigado! E olha, gente, esse áudio aqui que veio lá de Rolândia. Vamos ouvir a interação da Bárbara.
Oi, gente. Meu nome é Bárbara. Eu sou aqui do Paraná, de Rolândia. Eu acho que é um momento propício para a gente estar falando disso, ainda mais agora com o coronavírus. Me fez pensar sobre se eu sou pessimista ou não. Eu me considero hoje uma pessoa pessimista, que não vê muito o lado bom das situações. Mas eu espero melhorar um pouquinho isso. E, Diego, parabéns, ficou muito legal. Eu amei.
Bárbara, eu confesso que eu me vi em você. Às vezes, ter uma dose de pessimismo no nosso dia a dia nos dá uma noção de realidade. E a gente acaba se frustrando menos, como foi a interação da Carol.
Oi, pessoal. Oi, Diego. Sou Justus, da Alemanha. Também acho que pessimismo é uma coisa grave. Especialmente aqui na Alemanha. É fácil dizer algo mal, mas achar algo positivo no dia regular é mais difícil. Na verdade, pode ser uma coisa pequena, não precisa ser grande. Um momento com amigos, a natureza, um café, tudo. Obrigado por falar sobre isso, é muito importante agora. Liebe Grüße, tchau tchau.
Realmente as pessoas focam muito no pessimismo e esquecem das vantagens que o otimismo pode nos trazer. Novos amigos, momentos com os amigos, com a família. Realmente, não é a nacionalidade que define isso, não é mesmo? pessimismo tá em todos os lugares, ainda mais agora nesse momento em que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela participação, Justus. Eu espero que vocês continuem interagindo e, é claro, compartilhando esse podcast com os amigos de vocês. E agora é hora de levantar voo e retornar para o nosso tema do update de hoje. Eu e meu amigo, nós dizemos, deu a cota de ti por hoje. A gente já entende que o ranço tá por ali, mas tem uma galera que mesmo a gente dando todos os sinais de ranço, a pessoa não se toca e muitas vezes insiste em forçar uma relação que já acabou faz tempo. Você conhece alguém assim? Já está passando por um momento assim? Me conte lá no Telegram, @drdiegoribeiro, faz a busca lá. Agora me diz aí, se você tivesse a possibilidade, olha só que genial, de engarrafar o cheiro do ranço e mandar de presente para essa pessoa, você faria isso? Eu com certeza, eu até acho que se o limite desse meu amigo realmente estiver muito elevado, eu vou fazer isso. Então, essa é a hora da boa notícia. Sabe por quê? Prepare os frascos aí, porque o ranço tem cheiro, sim. E digo mais, dá pra sentir de longe. E não é no sentido figurado, não. Se liga. Segundo o dicionário etimológico da língua portuguesa... Calma, Diego, não fala difícil. O dicionário etimológico, ele é um dicionário que explica a origem das palavras, ok? Então, de acordo com esse dicionário... O termo ranço foi criado, sabe quando? Ele é velho, muito velho. Ele foi criado no século XIII e o seu significado está relacionado ao sabor azedo e cheiro forte. Imagina o cheiro de lixo. É, talvez seja um pouco pior. O dicionário Michaelis, não sei como você diz, fala que ranço é a alteração ou decomposição que sofrem as substâncias gordurosas em contato com o ar, apresentando um cheiro característico, desagradável e mau sabor. Então, poderíamos, além de sentir, apelidar as pessoas de ranço? Ô, seu ranço, ridículo, deu a cota de ti por hoje? Mas eu quero saber, porque eu sou curioso. Pega seu celular aí e me responde. Qual foi a situação mais inusitada que fez você pegar ranço de alguém? E manda para mim nas redes sociais, lá no Telegram. Você baixa o aplicativo, o que tem o ícone azul de aviãozinho de papel. Aí você faz a busca, @drdiegoribeiro, e me responde. Eu tô esperando, viu? Aliás, se você tá gostando do conteúdo e quiser sugerir algum tema, manda pra mim também. E agora que já entendemos a origem do ranço, chegou o momento que eu estava ansioso pra fazer nessa edição. Tenho aqui em minhas mãos um teste. E não é o de coronavírus. Vai te ajudar a identificar se você é uma pessoa fácil ou não de pegar ranço pelas outras pessoas. Abra sua calculadora e vai somando aí comigo. Como vai funcionar? Eu vou te apresentar uma situação e se ela for real para você, ou seja, se você já fez ou faria essa situação, coloque 10 pontos na calculadora e vai somando até o final. Beleza? Pegou a calculadora aí? Muito bem, então vamos começar. Eu vou dizer, se isso for verdade para você, você coloca 10 aí na sua calculadora e você vai somando de 10 em 10. Lá no final, a gente vai finalizar essa dinâmica. Número 1. Tento me controlar, mas é só ouvir a pessoa da voz que o meu olhinho já começa a revirar. Número 2. A pessoa pode até me salvar de um incêndio, mas ela ainda será falsa querendo me agradar. Tá marcando aí? Tá pontuando aí? Então vamos lá. Número 3. Até o andar da pessoa me irrita. Como ela mastiga, como ela bate palma, sorriso, tudo. Número 4. Fico mais amigo de alguém quando descubro que nós temos um ranço em comum. Número 5. E aqui nós já estamos na metade do nosso teste. Evito de frequentar os mesmos lugares porque não aguento mais ver o mesmo povo chato de lá. Número 6. Quando eu vejo um reality show e não gosto de algum participante, eu seria capaz de abrir uma empresa de telemarketing só para votar e ver esse participante sendo eliminado. Muito eu. E aí, como que estão seus pontos? Cuida, cuida! Número 7. A cara que eu faço quando eu não gosto de alguém ou de alguma coisa é impossível de disfarçar. Parece algo até mais forte do que eu. Real. Isso é real, gente. Muitas vezes, quando eu vou num restaurante, algum lugar que eu não gosto da comida, meus amigos, Diego, melhora essa cara aí. Parece que é automático, né, gente? É difícil isso. Vamos lá, seguindo. Número 8. Pessoas que falam alto demais parece que estão chamando atenção pra eu ter ranço delas. Ah, nem sempre. Às vezes eu falo alto também, mas enfim. Depois que eu mudei pra apartamento, eu acho que eu pontuaria aqui. Número 9. Quando alguém começa a namorar algum ranço meu, é tipo promoção de supermercado. 2 ranços pelo preço de 1. Ou seja, você além de odiar a pessoa, você também começa a odiar a outra pessoa que começou a namorar a pessoa que você tinha ranço. Meu Deus, que rolo, né? E agora, número 10. Faço cara feia quando vejo a vinheta do Big Brother Brasil e percebo que alguém que eu não gosto ainda está na casa. Se você não assiste o Big Brother Brasil e não se identificou com essa pergunta, reformularei ela para você. Faço cara feia quando vejo a vinheta do Big Brother Brasil na tela da minha televisão. Vamos então para os resultados. Estão preparados? Estão aí com as somas? Se você não conseguiu entender tudo, volta aqui então no áudio e ouça novamente com cuidado e atenção e depois retorne para cá. Se o seu resultado foi de 50 para baixo, parabéns! Você tem salvação. Se foi de 60 até 80, te cuida. Bom, se foi de 80 para mais, é melhor você se preocupar. Ou melhor, calma, porque eu também tenho a solução para você. Até porque nem só de ranço viverá o homem. Se você não quer ficar velho antes da hora e acabar com a sua saúde, eu vou dar para você 5 dicas de como se livrar desse sentimento. Tá bom, amenizar. Ter ranço é legal, né? Ah, não, gente, dá assunto na hora do almoço lá com os colegas de trabalho. Não, ter ranço é legal. Tá bom, admita, é legal. Dica número 1. Aceite as coisas como são, especialmente aquelas que você não tem controle. O que é possível mudar, mude. Número 2. Não deposite nas outras pessoas a culpa pelos seus problemas. As pessoas são falhas e erram, assim como você. Por isso, não crie grandes expectativas em relação ao outro. Seja generoso. 3. Faça atividades sociais e esportivas que podem ajudar a melhorar o seu humor. Todo mundo sabe que a atividade física produz endorfina, que é o quê? O hormônio responsável pelo prazer e pela satisfação. 4. Sorria mais. O sorriso contagia e melhora o sistema imunológico. Você vai ficar doente com menos frequência e provavelmente não vai ter osteoporose com 32 anos de idade. Cuide-se! Vá ao cabeleireiro depois da quarentena. Compre uma roupa nova e se arrume, nem que seja para ficar em casa. Quem se gosta não tem tempo para guardar rancor e ódio. E o ranço então vai embora. Bom, depois de tanta dica, passo e teste de ranço, eu preciso fazer uma confissão aqui para vocês. Esse podcast foi um teste para saber se você não ia pegar ranço de mim. E se você me ouviu até agora, parabéns, porque você passou no teste. Então vamos fazer um combinado. Compartilhe esse update com seus amigos e vamos ver se eles também passam nesse teste. E para fechar, a nossa reflexão do dia. Vamos lá, fazer voz de locutor. Vou tentar. Os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. George Lord Byron. Byron. Sei lá. Um forte abraço e até o próximo update. Lembre-se, não maratone, ouça com moderação.